Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Já estamos em 2024 e o cenário ainda é o mesmo mascarado, escondido pela mídia e por vocês ignorado. Eu sinto que quando é para falar de corpo favelado, a justiça é cega e toda a opinião pública surda e calada. E eu num beco sem saída, já que a única expectativa que eu quero superar é de vida. E eu quero salvar, não só jogar frase aleatória em cima de batida. Mas ao mesmo tempo, se é isso que traz comida, eu não vou te julgar. Um zero à direita na minha conta é o que ia me salvar. Eu já vendi minhas canetas para poder almoçar e para matar minha sede, eu aprendi a chorar. Hoje eu moro numa kit de duas peças, que pra mim é uma mansão. E me orgulho muito de pôr comida na mesa, sem pôr calcinha no chão, porque o que eles chamam de caminho mais fácil sempre termina com o meu corpo num colchão ou num caixão. E pra minha mãe, viro mais uma notícia sem nome na televisão. Jovem negra é encontrada, mas... Não. Eu prefiro ficar em negação do que admitir que até hoje tem gente que acha que o meu corpo vale 100 reais... um beat e uma produção, e eu só tenho 3 minutos, minha voz e uma intenção, e fico aqui torcendo para que nada que eu carregue pareça com uma arma de frente ao camburão, para minha mãe não precisar ser mais uma de joelho no chão, depois de ler a manchete errada na televisão, achando que tudo que ela fez foi em vão.
É isso aí, minha gente, a gente retoma esse segundo bloco, iniciando aí com a Slammer Vênus. Ela que mandou aí o recado, né, cara? E a potência das palavras. É isso aí. Hoje a gente está entrevistando aqui, só para situar as pessoas que estão ouvindo a gente agora, Beduíno e Ziza, com os outros slammers que também estão aqui no nosso estúdio, que é um prazer recebê-los aqui, poder amplificar a voz de vocês ainda mais. Então é isso. Vocês falaram no primeiro bloco sobre essa questão da batalha e do slam, né? De alguma forma, talvez isso pode ter gerado um pouco dessa confusão ali do Muma. Então, eu queria perguntar para vocês... Pra falar um pouquinho, qual que é a diferença? Porque ambos têm uma potência muito grande, né? Eu vejo que a gente tava conversando um pouquinho antes do programa e muitas casas de leitura, quando tem roda de leitura, você quase não vê as pessoas lá, os jovens não estão lá, né? Você vê eventos da prefeitura tentando incentivar a literatura e os jovens não estão lá, né? Estrutura tem, pessoas para mediar tem, né? O que falta talvez seja uma forma de chegar. Mas o slam e a batalha, eu penso, talvez posso estar equivocado, que cumpre esse papel. Né? Porque a poesia é literatura, né? O rap não deixa de ser uma literatura. Então, por que não casar essas coisas? Por que a prefeitura não tenta unir isso? Então, primeiro vamos explicar para as pessoas qual é a diferença de batalha, de ambas as manifestações que são muito válidas. Batalha e slam. Você quer falar para a gente, Ziza?
Sim, o slam, ele é um campeonato de poesia falada, então o poeta vai ali na frente, declama seu texto, ele tem só o seu corpo e a sua voz, e isso é avaliado por júris escolhido ali na hora durante a plateia. Já a batalha de rima, são dois MCs que batalham entre si, e o que vale é a sagacidade das rimas, é no improviso, que é diferente do slam, que o slam... Os poetas muitas vezes decoram um texto, performam um texto, que é diferente da batalha de rima, que é ali na hora, no improviso. Às vezes as batalhas de rima podem ser de conhecimento, pode ter um tema para eles rimarem em cima, mas em ambos os casos tem que ter muito estudo, tem que entender do que você está falando, enfim... Eu acho que é isso, não sei se tem alguma coisa para acrescentar.
Eu acho que as regras é um bom indicativo para definir as duas coisas, né? Então, o slam, os textos são autorais, escritos previamente, na batalha é improvisado.
Sim.
No slam é só o corpo, sem adereço cênico e sem acompanhamento musical. Na batalha de rima, a gente vai ter as batidas musicais que orientam o ritmo dos MCs. E daí, na questão do slam, é performances individuais de 3 minutos. Já na batalha, são rounds, 3 rounds de 45 segundos, 30 segundos. Aí existe uma infinidade de regras. Sim. É que nem futebol de salão, futebol de areia, futebol de campo, futebol de quadra. E cada organização ainda, dependendo de como é o movimento, cria novas regras para estimular mais pessoas participarem.
Muito, muito legal. Eu já vi batalha que você não podia falar alguma palavra específica. Se você falasse, já saía, já perdia, enfim. É muito rico, é muito interessante também, porque eu acho que as coisas vão se transformando, né? Acho que a linguagem é muito legal nisso. E eu queria te perguntar, já que a gente está puxando, eu trouxe essa ideia da literatura, porque eu fico pensando sobre, né? E daí você vê uma situação dessa da prefeitura e fala, pô, os caras estão realmente fora do rolê e não estão se inserindo, né? Então, o que eu queria te perguntar, Beduíno, é sobre essa questão pedagógica do Islã, né? Para trazer um pouco para essa... Porque já que a gente está falando com os gestores da Fundação Cultural, vamos tentar colocar para eles algumas questões que são da base, né? De quem está fazendo, né? Eu acho que nada mais justo que vocês colocarem isso, eles aceitarem e trabalhar todo mundo junto para que as paradas só cresçam. Então, fala um pouquinho sobre essa questão pedagógica do Islã, enfim, como é que você enxerga tudo isso?
É, a gente entende que o Islã Poesia é uma ferramenta pedagógica. Na verdade, a Roberta Estrela D'Alva, que é a melhor que trouxe o Islã para o Brasil, ela defende que o Islã Poesia como um todo é uma ferramenta, né? Então, quando a gente está utilizando as regras nada mais servem do que uma forma de mediar. Então, por exemplo, antes de falar educação, um exemplo bom é, pode ou não pode ler a poesia quando estiver recitando? Depende. Se a gente tiver vários poetas novos, pode, porque a gente vai impedir alguém de participar por causa disso. Agora a gente já quer ser mais competitivo pro nacional, a gente quer preparar um time para chegar potente. Então vamos colocar a regra de que não pode ler. Agora, pensando nessa adaptação dentro de sala de aula, pensa a potência que a gente tem. Então a gente é muitas vezes procurado para fazer oficinas quando a gente entra muito no nono ano, que eles entram na parte de produção literária. Então, entre as diversas produções literárias que eles vão ter que fazer ao longo do ano nas matérias de português, a gente insere o Islã Poesia, inclusive isso está na base curricular, desde a quinta série até o ensino médio como possibilidade, e a gente trabalha isso. Então, a professora começa com um rap, daí chama o Islã Poesia, daí depois vai trabalhar a poesia erudita com eles como produção textual. Então, a gente entra tanto na questão de a gente estimular a produção literária, o consumo da literatura, através de uma literatura que ela é autorrepresentativa. Então, acho que o grande valor do Islã como literatura é isso. E também, a gente também pode entrar com uma mediação para temas. Então, já aconteceu de numa escola acontecer uma determinada situação de violência, e para a gente mediar isso com os alunos, parte da atividade que a escola pensou é trazer uma oficina de Islã Poesia para a gente debater esse tema. Então, é uma oficina voltada para o tema do que aconteceu na escola, para que os alunos, por si só, possam falar sobre o que aconteceu. E daí, a partir daí, a gente pensar políticas dentro da escola para levantar esses temas. Então, por exemplo, é muito comum, uma demanda que era muito crescente quando eu comecei a fazer oficina, era a questão do bullying. Então, a gente expor esses casos de bullying, expor essas situações pelos próprios alunos, é algo que dá muito resultado e que faz parte de uma série. Então, o Islã tá ali para, tanto estimular, mais que tudo, colocar a molecada para se autorrepresentar. O que a gente vai fazer com o texto pode ser desde fazer um livro até pensar no como a gente vai diminuir esses impactos, a gente entender como estão a vida dos nossos alunos, porque a gente, às vezes, muitas vezes, está naquele automático de reprodução de conteúdo, e o Islã convida o poeta, primeiro momento, a olhar para si. E daí, a partir do momento que o poeta olha para si, ele escuta o outro. E quando ele escuta o outro, ele percebe que os problemas que ele tem, o outro também tem. E quando a gente vê que os problemas são coletivos, a resposta é óbvia, a solução também é coletiva. Então, eu acho que a grande ferramenta do Islã para a educação é isso. A gente tem uma ferramenta que estimula nossos alunos a produzirem e consumirem literatura. E isso é muito rico, porque é através da compartilhamento de ideias que a gente constrói um mundo novo que a gente imagina.
É isso aí, muito bom. Olha aí, ó, já estamos dando dica pedagógica para a galera que está escutando, quem está aprendendo, e que inclusive pode replicar isso aí, né? Os slams estão rolando aí, é só chegar, troca ideia com a galera, e é muito organizado, tem o pessoal que organiza, que se articula. Eu não consigo entender, não consigo realmente entender a posição da prefeitura, né, negligenciando uma expressão tão forte e que não é tão nova, mas que está chegando assim na voadora, assim, está chegando cada vez mais. Então vamos potencializar, a gente precisa dar voz ainda mais, né, para essa galera que está produzindo e está gritando para aparecer ali, mas a prefeitura parece que está com um probleminha no ouvido. Mas a gente está aqui para falar com vocês. Isiza, eu queria falar também sobre essa questão. A gente falou de Curitiba, e como é que é o Islã, né, no Paraná, assim, como é que vocês enxergam o Islã para além de Curitiba? Vocês falaram que rola uma competição, então a galera está treinando já para competir em outros rolês, como é que é isso?
Tem os slams do estado do Paraná, que classificam os poetas, assim como o Islã do Muma vai classificar até julho, né, que vai ter nosso final, para o Islã Paraná, que é onde compete todos os slams do estado. Eu vejo hoje, em Curitiba e no estado do Paraná, que o Islã ainda é um movimento um pouco enfraquecido, e que a gente está fazendo corre para que isso cresça, para que venham mais pessoas para construir slams na cidade e para que isso aumente. Hoje a gente só tem essa competição em si, a gente está até pensando em fazer um circuito paralelo para estimular ainda mais esses poetas, para que esse movimento cresça. Mas a princípio é isso, assim, não tem tantos slams. No Paraná, no Slam Paraná do ano passado, na final, tinham 7 slams, né? Foram classificados 14 poetas. Em comparação a São Paulo, ou em outros estados, né, que o slam é muito forte, que é um movimento que cresce cada vez mais, assim, é muito pouco. Então, a gente quer ver isso crescer, a gente quer classificar mais poetas, a gente não quer mandar só um pro nacional na final do Slam Paraná, a gente quer poder mandar mais poetas, mas para isso a gente precisa de apoio, que a gente possa usar esses espaços para que os próximos organizadores que vão fazer slams na cidade se sintam seguros em construir isso com a gente.
E pensando isso, se uma pessoa que está ouvindo, ou que de repente tem vontade, ou que, pô, da hora, sempre quis fazer isso, tem vontade de organizar um slam, como que funciona isso? Assim, é pessoa, pô, vamos juntos amigos e é isso aí, criamos o slam aqui do SIC, sei lá.
É, em resumo, é mais ou menos isso.
Em resumo, é isso. Só que uma das coisas que a gente vê que o Paraná não tem mais slams é porque a meia-vida dos slams é muito curta. Então, várias organizações se desfazem com o tempo, porque a vida do jovem é muito precarizada hoje no capitalismo. Então, eles começam com o movimento, um ano depois já ninguém mais está com aquela disponibilidade. Então, os slams que se mantêm, e no Paraná há mais tempo, são os que conseguiram, de alguma maneira, se institucionalizar ou são feitos por artistas profissionais, que daí eles conseguem dedicar parte da sua agenda para fazer isso. Então, a gente entende até que isso de só começar a fazer é um movimento muito válido e a gente, como slams do Paraná, estamos se organizando para criar também um metro, né? Então, por exemplo, assim, se começa um slam hoje, se você não entrar em contato com a gente vai entrar em contato com você. Então, só começa a fazer e divulgar que a gente recebe o sinal. Mas a nossa ideia é, a longo prazo, estruturar para daí ter um acompanhador, para acompanhar esse slam que seja da comissão geral, para que a gente consiga entender quais são os desafios. Porque hoje a gente espalha a semente, mas a gente não tem muito braço para cuidar dessas sementes. Então, a gente vê que a virada de ciclo para o Paraná seria isso. A gente gravar em pedra o que os slams que estão dando certo estão fazendo, para que a gente possa também levar esses braços e levar esse conhecimento para os outros slams se manterem firmes. Então, é um movimento com muito potencial e que está precisando de braço para a gente fazer acontecer. E precisando de apoio e reconhecimento, né?
Um trabalho de continuidade, né? É, e sobre essa questão, né, parece que realmente existe um preconceito, assim, né? Desde o rap, né, você pega aí anos 90, sempre existe uma questão de preconceito sobre essas manifestações. Talvez porque essas coisas, essas manifestações falem de coisas reais, né? Falem e cobrem, né, seja ela da polícia, da prefeitura, do estado, né, cobrem o que é mínimo, né, o seu direito à vida, o seu direito a poder pertencer aos locais. É, vocês acham que existe isso no slam também, né? Por tocar em temas muito sensíveis, falar de coisas reais, existe também, por mais que as pessoas às vezes não entendam, ela imagina que quando tem um grupo de jovens falando ali, talvez venha essa questão do rap, né? De marginalização. Vocês enxergam que pro slam também funciona dessa forma? As pessoas têm preconceito por, às vezes, tocar na ferida mesmo?
Ah, com certeza tem esse preconceito, porque a gente vai contra, de várias maneiras, esse rosto da cidade que querem vender, né? A própria Vênus mesmo, quando ela coloca o texto dela, eu vejo que uma coisa central é muito sobre esse negócio de, tipo, eu preciso provar mais o quê pra você me aceitar? Eu preciso provar mais o quê? Porque não importa o que a gente faça, não importa quanto a gente se esforce, quanto a gente tente se adequar, a gente ainda vai ser visto como inadequado, como não bem-vindo, porque a gente, não só visualmente, quando a gente ocupa a fachada de um prédio, a gente choca esse rosto da cidade que está sendo vendida pela gestão atual, como no nosso texto, porque é fale mais baixo, não fale isso não, calma, vamos tentar mediar, sendo que na prática, pro nosso lado é chumbo e não, e silêncio. Então, assim, o slam é sim essa voz que reivindica e isso incomoda, porque pro que a gente quer acontecer, quem não quer o que a gente quer que aconteça vai ter que perder. Então é isso, nossa luta é contra a monopolização, é contra a voz está na mão de uma única pessoa só. E a gente tenta construir esses espaços para que a nossa voz também possa ser ouvida de igual para igual. Porque a cidade é culpada por diversos tipos de pessoas, mas só um tipo de pessoa que é valorizada.
Isiza, para as mulheres, né? Eu acho que é importante também esse relato, diante do que, como ela colocou o texto dela no início, que é impactante, chocante, assim, né? É muito forte. Mas dentro da sua riqueza cultural, é claro, da sua beleza, do seu texto, como é que é para as mulheres esse preconceito também? Se existe um preconceito, recai ainda mais forte para as mulheres.
Sim. Dentro do slam poesia, eu vejo hoje que ele é um pouco mais plural e talvez não tenha tanto esse preconceito. Claro que a gente ainda não consegue ocupar todos os espaços, ser ouvida da mesma forma. Claro que em alguns momentos as pessoas vão olhar pra gente, pra aquilo que a gente tá falando, e vai desmerecer ou desvalorizar. Mas ainda é um ambiente que tá mais ok. Tem o machismo ali, a gente passa por isso ainda, mas é algo que a gente tá conseguindo se sobressair, diferente do que as batalhas de rima, que aí já é um ambiente muito mais machista e que, de fato, a gente não é ouvida e que a gente tá ali, às vezes, se esguelando para que prestem atenção no que a gente tá falando e, ainda assim, tem essa resistência de não olhar pra gente, né? Parece que... E é difícil. Tipo, tanto que no slam tem muitas mulheres competindo, muitas mulheres fodas. Já nas batalhas de rima, a gente vê que é poucas, assim. Eu conheço várias mulheres que rimam, mas quando você vai ver nas batalhas no dia a dia, tem uma, duas, três, que é bem diferente. Numa chave, às vezes, que tem, sei lá, 16 mano, tem duas minas ali pra cair num sorteio junto pra ver quem que vai batalhar. Então...
É isso aí. Então, pra gente fechar esse segundo bloco, eu queria perguntar pra Vênus, né, como é pra você participar do slam, como é que você enxerga o slam na sua vida, né, diante dos exemplos aí que você trouxe no início desse bloco, enfim, conta pra gente um pouco sobre a sua experiência.
Eu vejo como uma importância muito grande esse espaço de denúncia e ser um espaço seguro. Então, muito do que você falou de pra gente conquistar, alguém tem que perder, às vezes nem só perder, mas talvez o ceder um pouquinho, de ver que as denúncias são reais, de que é exatamente o que você falou. Eu tô trazendo uma dor que a outra pessoa tá trazendo, então não é uma coisa que eu criei e trouxe, é uma denúncia real, é uma coisa que tá acontecendo mesmo. Então, essa parte de existir um espaço seguro para denunciar assusta, porque qualquer pessoa pode trazer ali os problemas que todo mundo está tentando mascarar há muito tempo, as coisas que não mudam há muito tempo. Então, um pouco dessa censura é: a gente está vendendo uma coisa linda, está sendo comprado e tem alguém aqui falando, então, mas tem esse ponto há muito tempo que a gente está esperando que resolva. Não vai ser resolvido? Não vai ser feito nada a partir disso? Então, o slam cria esse espaço seguro para que você faça essa denúncia, entendeu? E não só isso, como poder se expressar. Tem muitas vezes que eu vou pro slam e eu nem participo da competição, eu vou só pro mic aberto, que é assim, hoje eu preciso pôr para fora alguma coisa que eu escrevi essa semana, que me incomodou, então vou lá, vou para casa melhor. Então, toda essa parte de acolhimento que não vem por parte de nenhuma gestão governamental, assusta.
É isso aí, mandou o recado. A gente vai finalizar esse segundo bloco, mas fica aí que a gente volta com mais slam. Vamos falar de mais coisas importantes aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. A gente volta em um minuto.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.